Quando são 8 horas e 57 minutos desta sexta-feira, 27 de dezembro, dia de São João. Amanhã, sábado, a Igreja Católica celebra os Santos Inocentes e também comemoramos o dia do salva-vidas. Essa pessoa tão importante na orla marítima para, né, nos resguardar. Passo a conversar a partir de agora com o nosso pároco, Padre Daniel Pagani, fazendo a retrospectiva 2019. Padre, bom dia.
Bom dia, Geraldo, bom dia, Leonardo, ao Enio, a toda a equipe Marconi e a todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando.
Eu gostaria que o senhor falasse para nós o que representou 2019 para a Igreja Católica, mas em especial para a nossa paróquia.
Olha, Geraldo, esse ano foi um ano muito importante, né? Pegando primeiro a Igreja no mundo, né? Tivemos o Sínodo da Amazônia, que foi um passo de reflexão muito importante. Agora vamos esperar os resultados que certamente o Papa vai divulgar no próximo ano. E toda a caminhada aí da Igreja na CNBB, no Brasil. E aqui na nossa paróquia, então, tivemos aí vários fatos importantes acontecendo, né? E desde o final do ano passado, quando nós tivemos então a saída do padre Giovanni, né, que deixou a nossa paróquia, ele que já estava há um bom tempo aqui, né, 13 para 14 anos já aqui na cidade de Uruçanga. E também tivemos aí a ordenação diaconal do Vânio, depois ao longo do ano a sua ordenação presbiteral. Tivemos todo aí uma série de atividades que foram acontecendo ao longo do ano, né? Desde lá do início, fevereiro e março, quando nós tivemos a quaresma, toda aquela movimentação, né, penitencial também da quaresma, depois a Semana Santa, uma semana vivida com muita intensidade aqui na paróquia de Uruçanga, né, várias celebrações, tivemos aí a presença do padre Antônio Madeira, do padre José Aires conosco, e realmente o povo participando, se empenhando aqui na matriz, nas comunidades, as reuniões, a organização. Logo após a Páscoa, então, tivemos ainda no mês de abril, última semana de abril e primeiros dias de maio, a Semana do Avivamento, que foi uma semana de uma expectativa muito grande e uma participação muito grande das pessoas. Geraldo, que no início, assim, passei por momentos difíceis, né? Passei por momentos difíceis, dificuldades da paróquia, no dia a dia, desânimos. Mas foram esses eventos, foram essas movimentações que foram dando corpo à nossa ação pastoral da nossa paróquia, né? Então tivemos a Semana do Avivamento, depois tivemos aí o período de maio, junho, julho, com as festas das comunidades, né, acontecendo, né? Festa do Retorno, a Festa do Vinho, né? E a nossa paróquia, então, agindo aí, viagem para Aparecida, várias coisas que foram acontecendo aí muito bonitas ao longo do ano. Em maio ainda tivemos a ordenação do padre Vânio, a ordenação sacerdotal, e foram vários eventos acontecendo. E depois, então, do mês de agosto para cá, toda a preparação já para a festa da nossa padroeira, né? Aliás, ainda no mês de julho tivemos a festa do Sagrado Coração de Jesus aqui na Matriz, que foi, para nós, um ponto não muito bom, porque a gente esperava uma participação maior e houve uma participação muito pouca. E aí a gente sentou, conversou e resolvemos fazer grandes mudanças para a festa da padroeira, né? E que deram certo, com a graça de Deus, né? E aí entramos no mês de setembro, outubro, novembro, já com a preparação para a primeira Eucaristia, né? E as avaliações, assembleias, né? Muitas reuniões, muitos atendimentos, né, que foram acontecendo. Também destaco, né, desde janeiro até agora, a vinda do Padre Miro, né, a presença do Padre Miro entre nós também, né, com a saída do Padre Giovanni e a vinda do Padre Miro. O Padre Miro trouxe para nós aí uma grande alegria, né, de conviver junto, de podermos partilhar as coisas juntos e também fazermos o nosso trabalho pastoral. E no final, então, do mês de novembro, metade de novembro para frente, então, toda a nossa atenção, todas as nossas forças voltaram-se para a festa da padroeira, com este ano a inovação das talhas de Caná, né, que foi uma inovação, e os santos vivos, né? Então cada comunidade trouxe o seu santo padroeiro, e eu tenho dito nas comunidades que a minha grande vitória não foi nem a financeira. Minha grande vitória foi que nenhuma comunidade, nem os capitéis, deixaram de participar. Todos participaram, né? Todos vieram. Então essa para mim é a maior vitória, porque em 3 anos que eu estou aqui, nenhuma reunião do CPP eu consegui todas as comunidades estarem presentes, né? Nenhuma. Sempre uma falta, uma isso, uma aquilo. E aqueles dias, né? Como foi 7 dias e foi separado em 7 dias, né? 5, 6, 7 comunidades cada dia. A gente fez aí um processo muito bonito de participação de todas as comunidades, e realmente o povo vinha, né, com os santos vivos, na caminhonete, né, fazendo barulho, com as caminhonetes, os carros enfeitados. Foi um momento muito bonito. Depois fizemos a festa da padroeira, né, no domingo, dia 8, então tivemos a alegria, a satisfação de ter o nosso centro comunitário cheio, né, mais de 900 pessoas almoçando, muitos ficaram sem ingresso, porque a capacidade, né, a gente não pode colocar mais, né. Foi realmente um momento maravilhoso. E depois, então, tivemos nos últimos dias, últimas semanas, a festa do Natal, né? Toda aí a preparação e as celebrações de Natal. E agora, então, estamos no período de férias. O Padre Ivone está aí de plantão. Eu e o Padre Miro estamos no nosso período de férias. Semana que vem o Padre Miro volta para fazer o seu plantão até o dia 15, do dia 1º ao dia 15, e eu volto. Então, eu fico até o dia 15 fora da paróquia. Dia 15 já volto para fazer o plantão e também já vou organizando as primeiras atividades do mês de fevereiro.
O senhor sucedeu ao padre Giovanni, que ficou 14 anos na paróquia, que tinha sucedido o padre Daniel Esprícigo, que tinha ficado o mesmo tempo aqui em nossa cidade. O senhor projeta quanto tempo deve ficar junto à nossa comunidade, já que a cidade, né, o senhor caiu já nas graças do povo de Uruçanga?
Isso, Geraldo. Então, só para lembrar, né, eu sou o 6º pároco em 117 anos. Né? Então, todos os párocos ficaram um bom tempo, né? O padre Genor ficou quase 50 anos, eu acho, né? Não tenho bem informação. O padre Daniel Esprícigo, se eu não estou enganado, ficou 19 anos, né? Foram 19 anos. E o padre Giovanni, desde a sua chegada como vigário, depois pároco, e a sua saída, depois 2 anos como vigário meu, ficou quase 14 anos, né? Então, para mim, eu sempre digo que, como é o meu lema de ordenação, né? Isaías 6:8, aqui estou, envia-me. Eu não coloco tempo para ficar, né? Se a igreja precisar, eu estou à disposição, né? Até esse ano eu coloquei ao bispo, né? Disse, ó, estou aqui e não tenho pretensão de sair, mas também estou à disposição da igreja, né? Mas Dom Jacinto disse que, por enquanto, ele não pensa em mexer comigo, né? E que eu estou fazendo um bom trabalho. E a gente está aí procurando fazer o melhor possível. E enquanto a igreja quiser que eu fique aqui, sou feliz, contente. Aqui passo, às vezes passei por momentos difíceis esse ano, confesso que teve momentos que desanimei, né? Teve momentos até que pensei em ir embora, mas fui vendo que a gente tem que ter paciência, né?
Muita.
Para com o tempo as pessoas também ir aderindo. E sinto que nesse terceiro ano que eu estou aqui, né? Cheguei em janeiro, fevereiro de 2017, 2018 e 2019, então terminando o terceiro ano. Sinto que agora já estou começando a colher alguns frutos do meu trabalho, né? E isso, então, é uma realização para a gente. Mas não sei quanto tempo, isso vai depender da igreja e do Espírito Santo.
Eu lembro das missas realizadas pelo padre Agenor, pelo padre Giovanni, padre Daniel, enfim, né? Parece que com o passar do tempo, o trabalho dos padres aumenta na questão de chamar os fiéis para os eventos religiosos.
Com certeza, né? Vai aumentando em tudo, porque a população está aumentando muito, né? Se a gente pegar a população de Uruçanga há 10 anos atrás e a população de Uruçanga hoje, né? Ela já aumentou significativamente, né? Então, a população vai crescendo e também os nossos trabalhos, né? Quantos loteamentos, né? Se pega ali o bairro de Vila, está crescendo, né? O bairro da Estação, Bela Vista, né? Quanto que está crescendo? Lá na Palmeira do Meio, outras lugares estão crescendo realmente, né? O Rio América, né? Tantos lugares, loteamentos que estão crescendo, loteamento Carol está ficando cada vez mais povoado, né? Então, realmente, aumenta a nossa demanda também como padres.
9:06, estamos ouvindo o nosso pároco, padre Daniel Pagani, sobre a retrospectiva 2019. E há algo que movimenta os bastidores dos católicos de Uruçanga, que é a criação da segunda paróquia. Eu gostaria que o senhor falasse do assunto.
Isso, então, estamos desde o início do ano, eu vinha pensando, desde que eu cheguei em Uruçanga, Dom Jacinto já me deu essa função, dizendo que era para eu fazer um estudo e ver a possibilidade de criar uma nova paróquia. Então, esse ano, no início do ano, eu peguei firme nesse ponto e fui fazendo um estudo, fui olhando comunidade por comunidade, troquei ideia com padres que passaram por aqui, com outros padres, e a gente foi, então, desenhando mais ou menos, né, uma região que pudesse se manter, que pudesse ser melhor atendida e onde a gente poderia criar uma paróquia. E aí, andando pela cidade, vi que a comunidade que tem mais condições, tem estrutura física, tem terreno e tem um número acentuado de moradores é o bairro da Estação.
Verdade. Né?
E a partir daí, então, fomos traçando as comunidades que poderiam fazer parte. Aí levei ao Conselho Presbiteral no mês de julho e o bispo, então, todo o conselho, acatou meu projeto, aprovando para que a gente pudesse... então, tocar adiante este projeto da nova paróquia. Porém, como Dom Jacinto está fazendo, né, ele não está criando diretamente a paróquia, está criando uma área pastoral. A área pastoral é uma área de organização, não é paróquia, ainda tudo depende aqui da Nossa Senhora da Conceição. Né? Mas já é nomeado um padre que vai ficar responsável pela organização pastoral, coordenações, acompanhamento, atendimento pastoral, né? E aí, então, foi visto tudo isso e agora no final do ano, então, Dom Jacinto, depois de uma grande reflexão e da troca aí das transferências que ele anunciou aí antes do Natal, então, designou o Padre Miro, né, o Padre Miro que está aqui conosco, para acompanhar esta área pastoral. Né. A princípio, né, como nós vamos ter aqui, eu vou ter como vigário o Diácono Mateus, que vai ser ordenado padre no mês de março, que ainda vai ser diácono, então não pode rezar missa, não pode atender confissões. A princípio, então, a gente vai começar a organização, mas a paróquia vai funcionar como está funcionando, pelo menos até a Páscoa. Depois da Páscoa, a gente vai começar a dar os primeiros passos. O Padre Miro aí está com uns projetos muito legais, de fazer visita em cada comunidade, de escutar as lideranças, quais são as prioridades de cada comunidade, as necessidades, as dificuldades, né, as vitórias, e a partir daí, então, traçar um planejamento, né, de organização, também já ir pensando lá uma secretaria paroquial ali no bairro da Estação, né, dar um atendimento melhor para o bairro da Estação, que vai ser a futura matriz da paróquia, né, e o povo está muito animado, né, pelo que eu tenho conversado e celebrado nas comunidades, né, até no na noite de Natal, eu celebrei ali no bairro da Estação, às 7 horas, estava realmente a igreja lotada, né? E realmente vai ser algo novo, claro que o novo sempre dá aquele baque, né? Nós vamos deixar Nossa Senhora da Conceição, nós vamos deixar Uruçanga, como é que vai ser e tal, né? Mas é normal, né? Como a gente dizia lá na metade do ano, né? Siderópolis, Cocal do Sul, Treviso, todas pertenciam a Uruçanga e também se desmembraram, né? Hoje, exato, já nem se lembram mais dessa ruptura, né? Mas ela é algo que vai acontecer. Olha, veja, se o padre hoje tivesse que ir até Cocal, até Treviso, até Siderópolis rezar missa, quanto trabalhoso seria para os padres, né?
Exato.
Assim, o padre que está lá, os padres que estão lá estão fazendo um bom trabalho.
O orçamento destinado à instalação da nova paróquia é da paróquia nossa ou da diocese?
Então, cada comunidade, ela repassa, né, um percentual para o caixa comum. Porque cada comunidade tem o seu caixa, e tem o caixa comum, que é as despesas paroquiais. Então, a despesa dos padres, do carro, da gasolina, né, de tudo aquilo que compete à secretaria paroquial, à funcionária, né, à secretária paroquial, à cozinheira. Então, tudo isso é o caixa comum, que é um repasse que vem de cada comunidade.
Uhum.
Então, o que acontece agora... o Padre Miro vai começar uma organização, ainda financeiramente este ano, ainda vai ser tudo aqui na paróquia, aqui na matriz, né, na Sala Conceição. E a partir do momento que o Padre Miro conseguir organizar, ter coordenações, né, lá na área pastoral, a partir do momento que estiver pronto, então aquelas comunidades que pertencem não vão mais repassar para o caixa comum aqui, vai ser feito um caixa comum lá, e lá eles vão começar então já administrar, né, para poder manter o Padre Miro, o carro e a moradia, tudo. A princípio, o Padre Miro continua morando aqui conosco, né, a gente vai dar toda a assistência, até porque esse foi o projeto, né, sem um período assim, que tenha que fazer a casa paroquial dentro de um ano e o padre morar lá. Não, ele vai ficar morando aqui, até porque a nossa casa é bem grande e tem estrutura para isso. E, mas não vai ter o atendimento aqui, ele vai ter o atendimento lá na área pastoral, atender de maneira especial lá. Agora, a princípio, até a Páscoa continua tudo igual, depois da Páscoa a gente começa a fazer esse atendimento mais específico lá.
9:12, vem aí 2020, estamos aí a 4 dias do ano novo. Suas projeções, padre?
Olha, o ano que vem é um ano que primeiro já começa aí com quaresma, com Semana Santa, né? Mas o grande evento, assim, que eu estou com uma expectativa muito boa, o povo está, assim, já na expectativa, é o nosso Cerco de Jericó, né? O primeiro Cerco de Jericó da paróquia de Uruçanga, que vai acontecer do dia 17 ao dia 23 de maio, vai movimentar toda a paróquia, toda a cidade, todas as entidades, né? Então, realmente, vai ser uma semana que, vamos dizer assim, todo o povo de Uruçanga vai estar voltado à Igreja Matriz, né? Até a área pastoral, né? Todos, né? Ainda vai, nós vamos fazer tudo juntos, né? Vai ser realmente um momento, eu tenho uma expectativa, porque quando eu estava na paróquia de Sombrio, junto com o padre Antônio Vander, eu fiz 2 e depois sozinho eu fiz mais 2 Cerco de Jericó, e foi realmente um momento maravilhoso, né? A gente até brincava lá no Sombrio, que, né, durante o Cerco de Jericó, o pessoal criava rodinha nos pés, né? E vinha e voltava, né? Para a igreja e casa, igreja e casa. Na segunda-feira era o varal cheio de roupa, porque o pessoal não lavava nada de roupa para ir rezar na igreja. Aí na outra semana lavava todas as roupas, né? Mas é muito legal isso, né? Realmente o pessoal rezando e muitas graças sendo alcançadas, né? Então temos aí essa expectativa. O diácono Mateus, que vai chegar, um rapaz novo, né? Com toda a energia. Vai ser ordenado padre dia 21 de março lá na
paróquia. Ele é da onde?
Ele é da paróquia São Miguel de Sara, né, da Vila Nova, né, ali em direção ao Balneário Rincão, né. Então ele vai ser ordenado lá no dia 21 de março, vai permanecer aqui conosco, né, vem aí com gás novo, né, para também poder me ajudar e a gente poder fazer um bom trabalho. E com certeza as festas, aquilo que já é comum aqui, tudo aquilo que a gente faz, né, a gente tem uma expectativa muito boa para o ano 2020.
O avivamento, a igreja esteve lotada durante a semana, né? A mesma coisa aconteceu na Talhas de Caná. Certamente não será diferente agora neste evento que...
O Cerco de Jericó, nós vamos já pensamos, né? Já definimos que ele não será na igreja. Ele será no centro comunitário, porque a igreja não vai comportar.
Verdade.
Né? Então, com certeza, a gente... tem aí a expectativa de Morro da Fumaça, Cocal do Sul, Lauro Miller, Treviso, Orleans, muito Pedras Grandes, muitas pessoas vão participar desse momento. Então a gente vai fazer pelo menos as missas da noite. As missas do dia talvez a gente faça na igreja, ainda estamos estudando, pensando, mas as missas da noite a gente vai fazer no centro comunitário.
Padre Daniel, quero agradecer imensamente a sua participação, agradecer em nome do povo de Deus, né, o que o senhor faz pela nossa comunidade e deixar os microfones da rádio sempre à disposição.
Olha, quero agradecer também a Rádio Marconi, né, esse ano foi dando passos, né, muito significativos, né, está se firmando cada vez mais na nossa região, está alcançando novas regiões, novas cidades, né, e toda a equipe Marconi aqui que também luta diariamente, né, até fora do expediente para poder levar a informação, para poder atuar com responsabilidade, com credibilidade. Então, agradecer a paróquia, as comunidades, as lideranças, né? A todo o povo de Uruçanga que me acolhe, né? Aqui e acredita no meu trabalho também, né? Então, a gente está aqui para fazer o melhor. Se eu errar, peço desculpa, mas com certeza vou errar tentando acertar, né? Tentando fazer o melhor possível. E desejar aí que o ano novo seja um ano de paz, de alegria, e que a gente consiga muitas realizações. Dificuldades, claro que vão aparecer, vão ter, né? Mas é assim que a gente chega ao final do ano com aquele gostinho, né? Que a gente venceu, superou. Olha esse ano quantas dificuldades aconteceram, mas a gente venceu. Estamos chegando ao final e o ano que vem essa é a nossa expectativa, viver cada vez melhor. Então, muito obrigado. Obrigado, Geraldo, ao Leonardo, ao Enio, por este ano, toda a equipe Marconi. E desejar um grande abraço e um feliz 2020 a todos.
Padre, a sua bênção, por favor, a nós e aos nossos ouvintes.
Isso, a última bênção do ano, né? Porque ele só volta ano que vem para dar a primeira bênção do ano novo, né?
Verdade.
Então vamos invocar a bênção sobre todos aqueles que nos acompanham. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós te pedimos a todos os ouvintes da Rádio Marconi, da internet, onde você estiver neste momento, desça copiosa pela intercessão da Virgem Maria, São José, São João Evangelista, hoje celebramos o seu dia, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
9 e 17.